Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Quando as coisas não saem como você espera, como encontrar esperança em tempos difíceis, de Haemin Sunim. É uma obra de reflexão e bem-estar emocional publicada no Brasil pela Sextante. Escrito por um monge zen budista conhecido por aproximar ensinamentos contemplativos da vida cotidiana, o livro aborda perdas, rejeições, solidão, esgotamento e incertezas sem tratá-los como falhas individuais ou problemas a serem resolvidos imediatamente. Sua proposta é oferecer perspectivas e práticas de acolhimento para momentos em que expectativas pessoais, relações ou planos não se realizam. Sunim combina referências à sabedoria espiritual budista, observações sobre a experiência humana e relatos pessoais, em textos curtos e linguagem direta. A edição também utiliza ilustrações delicadas, que reforçam o ritmo pausado da leitura, mais do que apresentar um método rígido de superação. A obra convida o leitor a reconhecer a própria dor, examinar suas necessidades e desenvolver uma relação menos punitiva consigo mesmo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a adversidade como ponto de partida para o autoconhecimento. O livro parte de uma constatação simples: frustrações, perdas e períodos de isolamento não são desvios excepcionais da existência, mas experiências recorrentes da vida humana. Essa premissa altera o modo de interpretar o sofrimento, em vez de exigir que o leitor transforme toda dificuldade em vitória imediata. Haemin Sunim propõe que a adversidade seja observada como uma ocasião para identificar limites, expectativas e necessidades que normalmente permanecem encobertos pela rotina. O valor dessa abordagem está em evitar duas simplificações comuns da autoajuda: a ideia de que pensar positivamente elimina a dor e a noção de que o sofrimento prova incapacidade. Pessoal, para o autor, há espaço para sentir tristeza, desânimo ou insegurança antes de qualquer tentativa de mudança. O autoconhecimento, nesse contexto, não é um exercício abstrato de autoimagem, mas a investigação de como alguém reage quando seus planos falham. Ao reconhecer o que uma perda ou rejeição desperta, o leitor pode diferenciar fatos presentes de medos antigos, desejos legítimos de exigências externas e problemas solucionáveis de circunstâncias que precisam ser aceitas. A esperança apresentada pelo livro não depende de garantir resultados favoráveis. Ela decorre da possibilidade de responder aos contratempos com maior consciência, serenidade e cuidado. Em segundo lugar, processar emoções em vez de obedecer a reações automáticas, um eixo prático da obra é a necessidade de processar emoções. Sunim distingue esse movimento de reprimir sentimentos ou simplesmente descarregá-los sobre outras pessoas. Processar implica reconhecer que uma emoção está presente, procurar entender suas causas e considerar como agir sem ser conduzido de forma inconsciente por ela. A distinção é importante porque sentimentos intensos podem reduzir a capacidade de avaliar uma situação com clareza. A raiva diante de uma crítica, por exemplo, pode encobrir vergonha ou medo de não ser aceito. A tristeza após uma mudança pode incluir tanto uma perda real quanto ansiedade sobre o futuro. O livro não oferece uma técnica clínica estruturada, mas favorece uma pausa reflexiva entre sentir e reagir. Essa pausa permite que o leitor nomeie sua experiência, identifique o que precisa e escolha respostas mais proporcionais. A orientação se aproxima de uma postura contemplativa a observar sem julgamento imediato, mas sem negar a gravidade do que se sente. Em termos cotidianos, isso pode significar não tomar decisões relevantes no auge de uma emoção, buscar momentos de silêncio ou colocar em palavras aquilo que parece confuso. A contribuição do livro está em normalizar a complexidade emocional e em apresentar atenção aos sentimentos como condição para relações e escolhas mais conscientes. Em terceiro lugar, valor próprio, além da aprovação e das opiniões negativas, Haemin Sunim trata a busca por validação externa como uma fonte frequente de vulnerabilidade. A aprovação de colegas, familiares, parceiros ou redes sociais pode ser agradável, mas torna-se instável quando passa a definir inteiramente o valor de uma pessoa. O livro convida o leitor a construir uma validação mais interna, baseada no reconhecimento de qualidades, valores, necessidades e realizações próprias. sou. Essa proposta não equivale a ignorar críticas ou recusar qualquer influência social. O ponto é examinar se uma opinião negativa oferece uma observação útil ou se apenas reproduz expectativas alheias, julgamentos precipitados e tentativas de controle. Sou. Ao fazer essa distinção, o leitor pode defender suas escolhas sem precisar entrar em confronto permanente nem abandonar seus planos para evitar desaprovação. O tema ganha relevância porque as dificuldades abordadas na obra frequentemente envolvem rejeição, comparações e sensação de insuficiência. A resposta sugerida é fortalecer um senso de dignidade que não dependa de desempenho impecável ou consenso externo. Isso requer autoconhecimento, pois alguém só consegue sustentar uma direção própria quando sabe o que considera importante. A mensagem também tem um limite saudável à autonomia, não é isolamento. O livro valoriza escuta e vínculos, mas sugere que o controle da própria vida não deve ser entregue a avaliações negativas de terceiros. Em quarto lugar, empatia e escuta como formas concretas de apoio em tempos difíceis. A obra amplia o foco do sofrimento individual ao discutir como apoiar alguém que enfrenta uma crise. Sunim questiona respostas apressadas, como ordenar que uma pessoa supere logo uma perda ou simplesmente siga em frente. Embora bem intencionadas, essas frases podem comunicar impaciência e ignorar o fato de que o outro já deseja sair da dor, mas ainda não consegue. Em contraste, o livro defende uma empatia baseada na presença e na escuta real. Isso significa reconhecer que não se conhece completamente a experiência alheia, evitar impor interpretações e oferecer disponibilidade antes de oferecer soluções. A proposta tem implicações práticas para amizades, família e trabalho ouvir sem transformar a conversa em disputa de opiniões. Fazer perguntas que ajudem a pessoa a se expressar e aceitar que nem todo sofrimento exige conselho imediato. Sunim também observa que a falta de escuta pode intensificar a solidão, inclusive quando há diálogo. Quando alguém insiste em repetir a própria visão sem tentar compreender o ponto de vista do interlocutor, a conversa deixa de criar conexão. O livro apresenta a empatia não como sentimentalismo, mas como uma disciplina relacional. Ela pede atenção, humildade e tolerância à incerteza de não poder resolver a dor do outro. Assim, a compaixão se torna uma prática que melhora a qualidade dos vínculos em períodos de fragilidade. Por último, aceitação da imperfeição humana nas relações familiares e pessoais. Outro tema relevante é o amadurecimento que ocorre quando deixamos de enxergar pais e outras figuras importantes apenas por seus papéis idealizados. Sunim sugere que reconhecer os pais como pessoas falíveis, capazes de errar e limitadas por suas próprias histórias pode mudar a forma de lidar com mágoas e expectativas familiares. Essa ideia não pede que o leitor minimize danos, tolere comportamentos abusivos ou abandone limites necessários. Seu sentido é mais específico separar a condição humana do outro das fantasias de perfeição que podem sustentar ressentimentos persistentes. Ao compreender que pessoas próximas também carregam medos, insuficiências e padrões aprendidos, torna-se possível avaliar a relação com maior realismo. Esse realismo pode abrir caminho para diálogo, compaixão ou, quando necessário, para limites mais claros. A noção se articula à visão budista presente no livro, segundo a qual sofrimento e impermanência fazem parte da experiência comum. Em vez de usar essa perspectiva para justificar qualquer conduta, a obra a utiliza para reduzir julgamentos automáticos e ampliar a compreensão. A aplicação prática está em substituir expectativas impossíveis por escolhas mais conscientes sobre proximidade, perdão e proteção emocional. Dessa forma, a aceitação não é passividade, é a base para enxergar a relação como ela é e agir de maneira menos reativa. Em conclusão, quando as coisas não saem como você espera, é indicado para leitores que atravessam frustrações, luto, solidão, mudanças ou cansaço emocional e procuram uma leitura breve, acolhedora e orientada à reflexão. Também pode interessar a quem aprecia a aproximação entre ensinamentos budistas e questões concretas de convivência, autoestima e regulação emocional. Seu benefício prático está menos em fornecer um plano detalhado para resolver problemas e mais em criar condições mentais para enfrentá-los e reconhecer emoções. Reduzir a autocrítica, escutar melhor e separar valores pessoais de exigências externas. Intelectualmente, o livro oferece uma visão da adversidade como parte da condição humana, sem transformar a dor em defeito moral ou em mero degrau para a produtividade. Em comparação com obras de autoajuda centradas em metas, desempenho ou transformação acelerada, Sunim se distingue pelo ritmo contemplativo e pela recusa de promessas grandiosas. Os textos curtos, as ilustrações e o tom íntimo favorecem a leitura não linear, em pequenos intervalos, o que faz do livro um possível recurso de consulta em dias difíceis. Essa mesma concisão pode não satisfazer quem busca análise psicológica aprofundada, exercícios sistemáticos ou discussão extensa sobre cada tema. Ainda assim, a obra se destaca pela clareza com que converte princípios de atenção, compaixão e aceitação em orientações relacionais e emocionais acessíveis. Sua força está na combinação de serenidade, linguagem simples e sensibilidade para experiências comuns, mas frequentemente difíceis de nomear. Se você quiser apoiar Haemin Sunim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!